Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, Vintage, João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 11 de fevereiro. Foi o dia em que Nelson Mandela foi libertado após 27 anos de prisão e foi há 25 anos atrás, em 1990. Hoje aqui em Washington, 5 graus centígrados, vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, quando na produção está a Doris Detson e no assistência técnica Glenn Von Collier. Como sempre, começamos por ver os títulos das notícias a esta hora. Em vésperas de cimeira, intensificam-se combates no leste da Ucrânia. O Boko Haram combate forças do Tchad. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Em Portugal há alegações de que a irmã de Eduardo dos Santos recebeu centenas de milhões de dólares do falido Beza.
Nessa lista de empréstimos estava à cabeça Marta dos Santos, irmã do presidente José Eduardo dos Santos, que teve um crédito de 800 milhões de dólares.
Temos também reações ao encontro de ontem do Conselho da República com líderes da oposição para se discutir a crise fiscal.
Percebi que vamos lá fazer teatro. E tentei transmitir a mensagem de que o Conselho da República devia ser um órgão mais relevante.
Vamos também falar do Congresso da FNLA, pode ser mais uma vez adiado, enquanto de Malanje chega-nos a notícia de que toneladas de medicamentos foram destruídos por estarem fora do prazo. Mas para já, e como sempre, vamos às notícias internacionais com Mayra de La Saleta.
Na Ucrânia, prosseguiram hoje os confrontos no leste do país, no momento em que os líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se preparam para uma cimeira sobre aquele conflito, que já fez mais de 5.300 mortos desde abril passado. Hoje, pelo menos duas pessoas morreram na cidade de Donetsk, sob o controle dos rebeldes pró-russos, quando um projétil atingiu uma paragem de autocarros. O governo ucraniano afirmou, entretanto, que ataques dos rebeldes em Debaltseve mataram pelo menos 19 soldados e feriram outros 78.
No Iémen, os rebeldes húteis apoderaram-se de veículos da embaixada americana na capital depois da partida dos diplomatas americanos na sequência do encerramento da representação diplomática. Os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha anunciaram o encerramento das suas embaixadas em Sana devido à deterioração das condições de segurança. Os três países advertiram igualmente os seus cidadãos a não se deslocarem ao Iémen e aqueles que lá se encontram a deixarem de imediato o país.
As autoridades australianas fizeram abortar um ataque terrorista iminente, indicou a polícia esta quarta-feira, após ter detido dois homens e apreendido facas de mato e de caça, um vídeo e uma bandeira do grupo Estado Islâmico. Omar Al-Kutabi e Mohamed Kiad foram detidos durante uma operação policial realizada na terça-feira num subúrbio da cidade de Sydney e acusados de planear um ato terrorista. Catherine Byrne, chefe adjunta da Polícia do Estado de Nova Gales do Sul, indicou aos jornalistas que as autoridades acreditam que os indivíduos planeavam um ataque. A Austrália participa na coligação liderada pelos Estados Unidos contra os militantes do Estado Islâmico no Iraque.
O responsável por uma destacada organização muçulmana nos Estados Unidos solicitou à polícia para investigar os possíveis motivos religiosos do assassínio de três pessoas no estado da Carolina do Norte. Craig Stephen Hicks, de 46 anos de idade, enfrenta acusações de assassinato na morte de três pessoas, todas elas muçulmanas, encontradas mortas num edifício de apartamentos no exterior do complexo universitário da Carolina do Norte. Hicks tinha publicado comentários antirreligiosos nos mídias sociais, mas as autoridades não divulgaram o motivo para os assassinatos. Niyad Awad, o diretor executivo do Conselho das Relações Americano-Islâmicas, referiu desejar que a polícia avalie de potenciais motivos religiosos.
Pelo menos 200 pessoas morreram e outras 100 estão desaparecidas ao tentarem atravessar o mar Mediterrâneo em botes insufláveis, revelou hoje a Agência de Refugiados das Nações Unidas. Um grupo de 4 barcos, que transportava na sua grande maioria imigrantes e refugiados da África subsaariana, deixou a Líbia no sábado rumo à Itália. Até agora foram encontrados apenas 3 barcos. Segundo o Acnur, 29 pessoas foram encontradas mortas no domingo, enquanto 110 foram resgatadas pela Guarda Costeira Italiana nas costas da ilha de Lampedusa. Um total de 170 mil imigrantes cruzou o mar Mediterrâneo em direção à Europa no ano passado.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A situação a que chegou o Banco Espírito Santo de Angola continua a dar que falar e começam a ser revelados nomes de pessoas mais próximas do regime angolano que beneficiaram de empréstimos daquela instituição financeira e que depois não assumiram os seus compromissos. A Associação Transparência e Integridade de Portugal assegura que uma das beneficiárias foi a irmã do presidente angolano, Marta dos Santos, que teria recebido 800 milhões de dólares, mas a quem o banco perdeu o rasto. Álvaro Lugera de Andrada.
O antigo presidente do BES Angola, Rui Guerra, disse ontem aos deputados da Comissão Parlamentar da Assembleia da República de Portugal, que investiga o caso BES, que o banco não foi capaz de identificar os beneficiários de muitos dos empréstimos concedidos pela instituição. Guerra revelou que esses beneficiários estavam em cumprimento antes do Estado angolano conceder uma garantia de 5 mil milhões de dólares assinada pelo presidente José Eduardo dos Santos. Entretanto, Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade de Portugal, contesta os argumentos de Rui Guerra e acrescenta que tem documentos capazes de contrariar o ex-banqueiro. Segundo Moraes, nessa lista de empréstimos estava à cabeça Marta dos Santos, irmã do presidente José Eduardo dos Santos, que teve um crédito de 800 milhões de dólares para desenvolver em Talatona um projeto imobiliário, curiosamente em parceria com o empresário português José Guilherme, que deu 14 milhões de euros a Ricardo Salgado. O vice-presidente da Associação Transparência e Integridade vai mais longe e diz que só no Comitê Central do MPLA houve um conjunto de personalidades, como Roberto de Almeida, Maria Mambo Café e Ferreira Pinto, entre outras, que receberam 10 milhões de dólares para desenvolver projetos que bem entendessem, sem terem de prestar quaisquer garantias ao banco. Em declarações à Rádio Renascença de Portugal, Paulo Moraes revelou que muitos dos investimentos que a elite angolana fez em Portugal era dinheiro dos depositantes do BES e não de Angola. O BES de Portugal disponibilizava fundos aos angolanos para adquirir propriedades no país. Os próprios filhos de José Eduardo dos Santos têm uma propriedade em Aveiras de Cima, que adquiriram com crédito do BES, mas isto multiplicou-se por todo o país, garantiu o vice-presidente da Associação Transparência e Integridade, que disse ter documentos que provam as suas afirmações. Na audição no Parlamento Português, o ex-presidente do BES Angola, Rui Guerra, assegurou que havia dois anexos à garantia estatal angolana concedida ao banco, onde constavam os nomes dos devedores, mas que nunca passou a informação ao BES nem ao Banco de Portugal. O BES Angola, no entanto, perdeu o rasto à irmã do presidente angolano e aos demais devedores de uma soma que ascende a 5,7 mil milhões de dólares, que, no entanto, podem vir a ser cobertos pela garantia dada pelo próprio Estado angolano no valor de 5 mil milhões de dólares. Desconhece-se, por agora, se os projetos financiados pelo BES Angola avançaram.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Ontem, o Conselho da República de Angola analisou a situação no país face à crise da queda do preço do petróleo. Em comunicado, exortou o Executivo a apostar decididamente na diversificação da economia nacional. Hoje, a Voz da América ouviu reações dos políticos da oposição que estiveram no encontro. Koko Mukuta.
O presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, disse entender que o Conselho da República deve ser um órgão mais relevante, sério e preparado para dar melhores contribuições ao país. Entretanto, depois de participar pela primeira vez na reunião de consulta do presidente José Eduardo dos Santos, o líder da Casa CE afirma ter percebido que os integrantes vão lá apenas para fazer teatro.
Eu gostaria de ver órgãos institucionais mais relevantes. Primeiro, percebi que as pessoas não levam a sério o Conselho da República. Segundo, percebi que as pessoas não vão preparadas para o Conselho da República. Terceiro, percebi que vamos lá fazer teatro. E tentei transmitir a mensagem de que o Conselho da República devia ser um órgão mais relevante, que pudesse, de facto, ajudar o Presidente da República a tomar decisões mais ajuizadas.
Chivukuvuku afirma que a sua organização levou propostas concretas para o Presidente da República, tendo em conta as prioridades do país.
É por isso nós levamos um pacote e um documento que nós entregamos ao Presidente da República com as propostas claras, convincentes, do que nós achamos que o governo deve tomar como medidas para que isso que hoje se diz que é crise não fique necessariamente uma crise. Até porque, do ponto de vista filosófico, diz-se sempre que onde há uma crise, há oportunidades.
Por sua vez, Eduardo Kungana, presidente do PRS, entende que o país já anda mal há muito tempo e não pela queda do preço do petróleo.
Mas nós, os angolanos, já andamos crisados há muito tempo. A nossa crise não partiu de hoje. Só eles é que estão, estão mais preocupados que nós, não é? E então porque o petróleo desceu e então as moedas que entravam todos os santos dias já não vão entrar. A situação a nível do país vai agravando há algum tempo, porque ao diminuir o dólar no mercado fizeram subir todos os preços. Aliás, os preços dispararam. Não há nenhum setor hoje que compra ou vende ao preço normal. Tudo é especulação. É só para ter uma ideia. O dólar hoje está a 180 a 20, a 180 a 200.
De recordar que no comunicado dos denominadores comuns ressaltam na primeira reunião do Conselho da República o espírito de unidade nacional face à queda do preço do petróleo no mercado internacional e a necessidade da diversificação da economia do país. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora falar do Congresso da FNLA. Há pouco menos de 48 horas, o Congresso corre o risco de sofrer outro adiamento. Os motivos são vários: pendentes judiciais, ausência de delegados e o local para albergar o conclave. Manuel José.
A questão do local pode ser uma das razões. É que um dos candidatos, Lucas Ngonda, quer que o Congresso tenha lugar no novo complexo do partido. Acontece que as obras no referido local ainda não estão concluídas.
Existem alguma reticência relativamente ao local, porque há um vincapé de um dos candidatos e quer demonstrar trabalho e insiste que o Congresso tem que ser no complexo 15 de março. Mas esse complexo ainda não está concluído.
Fernando Gomes, mas um dos candidatos à sucessão de Lucas Ngonda na presidência da FNLA, Ngonda, que foi notificado na passada segunda-feira pelo Tribunal Constitucional, sendo este e outros pendentes judiciais outro motivo que pode levar ao adiamento do Congresso.
Alguns processos judiciais que estão em curso nos tribunais, nomeadamente no Tribunal Constitucional. Eu, francamente, ainda não tenho certeza que o evento tenha lugar.
Outra razão que pode impedir que o Congresso aconteça depois de amanhã prende-se com a ausência dos delegados em Luanda.
Até agora, dos telefonemas que estou a receber das províncias, ainda o dinheiro das passagens dos delegados ao Congresso não foi transferido. Atendendo que amanhã, quinta-feira, teremos uma reunião do Comitê Central e depois, na sexta-feira, o arranque, delegados a este evento já deviam receber os valores que têm a ver com as passagens para poderem chegar em Luanda.
O Congresso Geral para depois de amanhã já vem de um primeiro adiamento do dia 25 de janeiro. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar de um problema que se registra em toda a Angola: a falta de medicamentos nos hospitais ou centros médicos. De Malange, queríamos dizer, chega-nos a notícia de que um outro problema é a existência de medicamentos já caducados. Toneladas desses medicamentos foram destruídos o ano passado em Malange, conforme nos diz o Isaías Soares.
A situação se agravou com a municipalização dos serviços de saúde. Várias quantidades de medicamentos adquiridas pelas administrações municipais chegam às respectivas áreas de destino com pouco tempo de validade. O diretor provincial de investigação e expansão das atividades económicas em Malães, superintendente-chefe João Gaspar, confirmou a incineração de mais de 10 toneladas de fármacos.
Temos também alguns casos, postos médicos, alguns hospitais nos municípios que por vezes encontramos medicamentos expirados. Estes também notamos que não foi por culpa dos hospitais. A verdade é que também sabemos que muitos medicamentos, quando chegam a Malange, sobretudo para os hospitais públicos, muitos medicamentos chegam já quase com prazo de caducidade expirada. E disto temos um levantamento muito grande. Acho que temos aí cerca de 13 toneladas de medicamentos que no ano 2014 entraram na província de Malanje e que não foram utilizados porque atendiam o seu prazo de caducidade.
As ações do órgão do Ministério do Interior foram extensivas aos vendedores ambulantes de medicamentos e profissão titulada, que resultou na apreensão de 2 toneladas de medicamentos, disse o diretor provincial de Inspeção e Investigação das Atividades Económicas, superintendente-chefe João Gaspar. Os medicamentos expirados foram manifestados pela Direção de Inspeção da Saúde na província. O mercado informal de medicamentos por estas paragens cresce assustadoramente, com a concorrência na venda do quartém indisponível para os pacientes de consultas externas em grande parte das unidades sanitárias públicas. Isaías Fares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Nós ontem aqui referimos que o nosso correspondente em Luanda, Manuel José, foi agredido e preso por polícias. Aparentemente, devido a uma confusão, a polícia pretendia prender alguém, enganou-se e teria agredido Manuel José. Pois o Bloco Democrático reagiu à agressão a que foi alvo Manuel José. O Bloco Democrático diz deplorar veementemente este ato, que diz ser inaceitável contra um jornalista e cidadão, sem justificação plausível, quando os discursos oficiais pretendem fazer crer que Angola está numa democracia. O Bloco manifestou a sua solidariedade ao jornalista, encorajando-o a manter-se firme no que crê ser o melhor. O Bloco Democrático apelou ao Presidente da República a dar instruções a quem tem responsabilidade no sentido de descriminalizar a profissão de jornalistas e ou o não alinhamento com o regime. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora de emissão. Queremos já chamar a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter notícias de Moçambique. E na terceira meia hora, hoje, na nossa agenda africana, vamos ter o secretário-executivo da recém-formada Frente Consensual Cabindenza, Belchior Lanzo Tati. Portanto, o secretário-executivo da recém-formada Frente Consensual Cabindenza, Belchior Lanzo Tati, numa longa entrevista à Voz da América. Terceira meia hora na Agenda Africana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E quem fala esta sexta-feira é Walter Cristóvão. Ele é jornalista, ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. No Kwanza Sul há boas notícias para os pais que durante o dia têm que cuidar dos seus filhos, o que às vezes torna difícil devido à sua ocupação profissional. A localidade da Pomba Nova, nos arredores da cidade do Sumba, ganhou uma creche para centenas de crianças e, como seria de esperar, pais e as autoridades tradicionais locais não escondem o seu contentamento. O Fernando Caetano foi lá.
Construído de raiz, o centro vai albergar mais de 200 crianças, desafogando desta feita o Centro Infantil 17 de Setembro do Sumba, que há mais de 2 anos não tem espaço para ingresso de novas crianças por inoperância do PicPac do bairro da Bumba. O estabelecimento meu está composto por 8 salas, gabinetes com destaque para uma sala de internamento em caso de alguma criança se revelar enferma, refeitório, sala de educadores e muito mais. A parte exterior é composta por objetos de recreação e espaço para prática desportiva. Quanto à água, não há problemas, uma vez que a conduta de água passa pelo edifício, mas para cautelar alguns pressupostos, foi construído um tanque reservatório de 20 mil litros. Margarida Bira, é uma das muitas beneficiárias.
Sinto bem, me sinto muito feliz por termos esse centro de criança que é a Cresce. Me senti muito feliz porque no tempo passado não tínhamos a Cresce, mas agora temos a Cresce. Eu digo que estou muito, muito, muito feliz.
O Soba da Pomba Nova, Faustino Coessenge, disse que a inauguração da creche na sua circunscrição é algo admirável.
O povo ficou muito agradecimento com essa inauguração da creche para felicitar algumas pequenas dificuldades das crianças e não só também é para felicitar algumas das populações para andar o pequeno emprego.
É para efeito a autoridade tradicional, na voz do Soba Coessenge, a estrutura ora inaugurada vai contar com o concurso do Sobado no que diz respeito à segurança do mesmo e das crianças. A satisfação foi expressa também pelo diretor provincial do Instituto Nacional da Criança do Quase Sul, David Domingos, que afirma ser uma mais-valia, uma vez que, segundo disse, o governo cumpre assim com um dos 11 compromissos da criança.
O Governo Alma é uma grande satisfação, o facto de o Governo da província ter feito um grande esforço para o cumprimento dos 11 compromissos, maiormente o quarto compromisso, que se refere à educação da primeira infância, que tem sido uma grande preocupação dos pais encarregados de educação.
David Domingos solicitou, no entanto, ao Governo a empreender mais esforços para que infraestruturas como a que acaba de ser inaugurada possam ser erguidas, uma vez que a demanda de crianças com idade da primeira infância é grande e os centros existentes na cidade do Sumbe não suportam a avalanche de crianças existentes. Da Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A decisão surge depois de alegações de que dois comandantes congoleses poderão ter cometido violações dos direitos humanos. A missão das Nações Unidas no Congo, conhecida pela sigla MONUSCO, decidiu pôr termo à cooperação com o exército congolês nas planeadas operações contra o grupo rebelde FDLR.
Esta é a Voz da América, parece que estamos aqui com alguns problemas técnicos. Vamos a ver se vamos agora para a nossa página desportiva. On you, has your mind away. I lay in my bed and cannot go to sleep. I lay in my bed and cannot go. My mind is sinking deep. My mind is running back to days of long ago. Washington, Voz da América. Tivemos aqui um problema técnico com o nosso sistema de computadores. Agora parece que sim, parece que vamos para a página desportiva. Página desportiva e vamos começar ainda com o futebol africano, a ressaca da Taça das Nações Africanas, o CAF 2015, ressaca boa para os jogadores e outros da equipa vencedora, a Costa do Marfim. cada jogador vai receber prémios no total de cerca de 100 mil dólares. O treinador, o francês Hervé Renard, um pouco mais, 128 mil dólares. A Federação de Futebol da Costa de Marfim vai receber um bónus de quase 430 mil dólares. E a equipa técnica e administrativa são muitos, mas vai dividir entre todos cerca de 520 mil dólares. A Federação de Futebol de Marrocos rejeitou, entretanto, todas as sanções desportivas e financeiras impostas pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, pela sua recusa em organizar a Taça da CAF, o que levou à transferência à última da hora para a Guiné Equatorial. Marrocos, recorde-se, pediu subitamente o adiamento da competição devido à epidemia de ébola. A CAF recusou, decidiu excluir Marrocos das duas próximas edições do torneio e multar a Federação Marroquina em 10 milhões de dólares. Marrocos diz que isso vai contra o desenvolvimento do futebol africano, não tem base jurídica e, por isso, diz, a Federação Marroquina vai usar de todos os meios e medidas para fazer prevalecer os direitos e interesses do futebol marroquino. Vamos ver o que é que isto dá, mas a impressão é que Marrocos não vai longe. Continuamos com o futebol, vamos para a Inglaterra, onde ontem o Liverpool bateu o Tottenham num empolgante jogo. 3-2 foi o resultado final. Mario Balotelli marcou o seu primeiro golo pelo Liverpool na Liga Inglesa. O Arsenal bateu o Leicester, dificilmente, 2-1. Hoje, o atual líder do campeonato, o Chelsea, recebe o Everton e o Manchester City, atual campeão, em segundo lugar, joga fora contra o Stoke. Clubes da Liga Inglesa, entretanto, não devem ter grandes problemas de dinheiro nos próximos anos. A Liga Inglesa acaba de assinar um acordo de 8 mil milhões de dólares com a Sky TV e a BT para a cobertura dos jogos durante três épocas, a partir de 2016. São cerca de 2.600 milhões de dólares por época, 50% divididos igualmente entre todos os clubes, 25% de acordo com a classificação e os últimos 25% de acordo com o número de jogos transmitidos ao vivo. É bom para todos os clubes. O clube que ficar em último lugar no campeonato de 2016-2017 vai receber cerca de 150 milhões de dólares. Hoje em Espanha, jogo da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona, Villarreal. Basquetebol africano, a seleção de Cabo Verde joga amanhã e sábado na cidade da Praia. Dois jogos com a Guiné-Conakry, jogos de apuramento para o Campeonato Africano de Basquetebol, o Afrobasket de 2015, que vai ocorrer na Tunísia em agosto. Se conseguir o apuramento, será a quinta participação de Cabo Verde no Afrobasket, em que a melhor prestação foi o terceiro lugar em 2007 em Angola. A seleção cabo-verdiana, os Tubarões Martelo, ocupam a oitava posição no ranking africano. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Resultados de ontem. Charlotte jogou em casa, perdeu com o Detroit 78-106. Chicago 104, Sacramento 86. O Denver foi até Los Angeles ganhar ao Lakers 106-96. Memphis 95, Brooklyn 86. E o Houston Rockets foi até Phoenix bater a equipa local 127-118. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora de emissão e queremos desde já pedir desculpa aos ouvintes. Tivemos hoje aqui um problema técnico com o nosso sistema de computadores. Os deuses dos computadores parece que estavam zangados e houve aqui uma pequena confusão. Nós pedimos desde já desculpa. Queremos chamar a atenção para a terceira meia hora da nossa emissão, onde vamos ter o secretário executivo da recém-formada Frente Consensual Cabindense, Belchior Lanzo Tati, numa extensa entrevista aqui na nossa Agenda Africana. Isso na nossa terceira meia hora. Vamos dentro em breve entrar na segunda meia hora com o Eduardo Ferro. Até lá, despedimos-nos com a voz de Eric Clapton.
My heart's in trouble. My mind is sinking deep. My mind is running.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, confrontos prosseguem no leste apesar da cimeira internacional. Iémen, rebeldes Houthis apoderam-se de veículos da embaixada americana. Pelo menos 200 pessoas morrem tentando atravessar o Mediterrâneo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde divergem as opiniões quanto à necessidade de se proceder ou não à revisão da Constituição para acomodar as exigências da RENAMO de criação de regiões autónomas, havendo quem considere que isso já está previsto na Lei Fundamental. Ramos Miguel, com mais detalhes.
Na legislatura anterior, a RENAMO rejeitou uma proposta da Frelimo para uma emenda constitucional, mas juristas dizem que neste momento, se quiser atender às suas preocupações, isso impõe-se.
O país tem uma constituição, tem leis que definem a forma de organização política, a forma de organização territorial, então é preciso ter em conta esses todos os aspectos.
Mas esta não é a opinião do professor catedrático e constitucionalista Gilles Sistac.
Sim, estamos a designar um modelo sobre a figura da região autônoma. É claro que este modelo não consta da Constituição. O passo a seguir será de fazer a revisão da Constituição. Mas se o anteprojeto da RENAMO depois vai virar um projeto, apenas vai se circunscrever na autonomia das províncias, isso não precisa de uma revisão da Constituição. Neste caso, a Constituição prevê, número 4 do artigo 273 da Constituição, prevê que o legislador é competente para estabelecer autarquias locais de nível superior os municípios. Significa que, como a região territorialmente superior ao município, o legislador, mais brevemente possível, pode já debater deste projeto de províncias autónomas.
E neste caso, autonomia significa o quê?
Sim, estamos a falar de autarquias locais. E se um dia temos autarquia provincial nesta configuração da autarquia local, significa que a província vai ter uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como o prevê a Constituição. A Constituição, os elementos básicos da autonomia local estão na Constituição. É por isso que não vai ter secessão de território. Penso que isso é um fantasma de algumas pessoas que querem assustar a população, mas isso não é isso. Se estamos na lógica de uma autarquia local, ela vai se integrar perfeitamente no Estado unitário. O governo vai ter principalmente por missões à tutela administrativa, quer dizer, a verificação da legalidade dos atos praticados pela futura autarquia local, e a fiscalização em matéria de implementação da política nacional, da política do governo. Fora disso, não preciso de assustar a população. Esta figura é prevista na Constituição. A Sierra Namo entra com o projeto de criar província autárquica, quer dizer, autarquias provinciais. Esta figura tem uma base constitucional e o Parlamento tem toda a competência para aprovar esta nova figura jurídica.
E acha que o anteprojeto da RENAMO vai resolver uma vez por todas a tensão política em Moçambique?
Pelo menos vai resolver os problemas das reivindicações ao nível da territoriais, que essas reivindicações assistimos desde a véspera das eleições até hoje, tem essa reivindicação, tem uma certa identidade, não é, territorial, que reivindica a gestão para as pessoas que foram efetivamente eleitas. Bom, então penso que esta parte podia ser acomodada se este projeto está aprovado. Agora, outras reivindicações políticas também que é agregada a esta reivindicação. Tem várias reivindicações do líder da oposição. Será que este projeto vai satisfazer todas as reivindicações do líder da oposição? Isso eu não sei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Continuamos em Moçambique, onde pelo menos 70 deputados da RENAMO tomaram posse nesta quarta-feira, pondo assim fim a cerca de 30 dias de boicote da investidura parlamentar. William Mapote, com mais pormenores.
A cerimónia teve lugar numa sessão especial dirigida pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, que expressou satisfação pela decisão da RENAMO.
Acabamos de testemunhar um ato nobre de investidura dos ilustres deputados que não estiveram presentes na sessão especial convocada e presidida pelo chefe de Estado moçambicano à luz da Constituição da República e do regimento da Assembleia da República. Este ato reveste de grande importância para a vida política do país, em particular para a Casa do Povo, pois revela a nossa fidelidade à vontade popular, contribuindo para a consolidação da nossa democracia representativa e respeito pelas instituições democraticamente eleitas, garantindo assim a manutenção da paz e harmonia social.
Era Verónica Macamo, a presidente do Parlamento moçambicano. Os parlamentares do maior partido da oposição dizem ter decidido tomar posse nesta quarta-feira, o último dia oficial para segurar os mandatos, porque as reivindicações que ditaram o boicote já estão a ser ultrapassadas.
Sentimento de missão cumprida, em primeiro plano. Segundo, há um mandato que está aí, uma vez retiradas aquilo que eram barreiras que impossibilitavam a nossa tomada de assento, nós estamos aqui e esperemos que os assuntos se desenvolvam. Começaram os dois líderes e acredito que fizeram de boa fé. E se o fizeram de boa fé, penso que comportaram-se para que o país caminhe na paz e que as coisas fluam. Os assuntos e os pontos da agenda que levaram para a mesa e que possibilitaram esta abertura de nós estarmos aqui na Casa do Povo para podermos fazer valer o voto que restou, como diz Sua Excelência, Sr. Presidente, e nós todos sabemos, porque não é exatamente os 89 deputados, deviam ser muito mais, fazê-los valer e trabalhar.
Ainda nesta noite vão tomar posse os restantes 18 parlamentares da RENAMO que completam a bancada daquele partido. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Apesar da empresa Eletricidade de Moçambique ter conseguido restabelecer a corrente elétrica na segunda-feira na região norte do país, na cidade de Nampula há bairros que continuam sem iluminação há várias semanas, tal como refere de seguida a nossa correspondente, Adina Soalé.
A região está há 30 dias às escuras, tendo que recorrer a geradores para as suas atividades. Segundo cidadãos que falaram à Voz da América, as dificuldades de restabelecer o fornecimento energético deve-se ao fato de, durante o apagão, malfeitores, incluindo alguns funcionários da própria EDM, terem se aproveitado da situação para roubarem cabos elétricos. A EDM ainda não apareceu publicamente a negar ou a confirmar as palavras da população. Contudo, há informações indicando que a empresa Eletricidades de Moçambique aproveitou o período do apagão elétrico para fazer manutenção das linhas de distribuição da energia elétrica.
Eu sou César Vasco, no bairro de Carpeia, há corte de energia, noutra linha de energia. Na minha linha não aparece, tive energia. Mas aquilo vimos que há problema de PP. Então, estou a pedir mais ou menos fazer regularizar o assunto em breve, porque essa parte aí, até nessa outra linha, a energia é uma oscilação. Com essa oscilação, logo vai, é fácil queimar aparelhos. Então, para facilitar isso aí, seria normal regularizar em breve.
Sonel, eu dizer que fizer aqui para regularizar uma situação em breve, porque nós estamos a acostumamos, né, ter aquela energia. Eu estou a apelar que regularizem o problema de energia agora, para o quê? Não perdermos nossos bens.
Apesar da energia ter regressado, ainda de forma intermitente, os consumidores continuam insatisfeitos, porque dizem que a energia fornecida não tem a qualidade esperada. Voltaram aos problemas anteriores, os cortes sistemáticos, o que deixa os clientes da EDM a temerem perder os equipamentos que necessitam de energia para funcionar. A situação não só é preocupante para a população em geral, mas em particular para os doentes internados nas unidades sanitárias. Por exemplo, durante uma visita da Voz da América esta quarta-feira ao Hospital Central de Nampula, maior unidade sanitária da região norte do país, foram registrados 3 cortes de energia em menos de 7 minutos. Pelo que a população questiona, o slogan da empresa Eletricidade de Moçambique, com energia construímos o futuro. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Solé. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir da capital americana. A passagem agora para o Brasil. Cidadãos da República dos Camarões, residentes naquele país, fizeram um apelo para que o mundo não feche os olhos à violência que a organização terrorista Boko Haram tem patrocinado no seu país. Maria Cláudia Santos tem mais detalhes.
O grupo extremista islâmico da vizinha Nigéria tem espalhado terror pelo norte de Camarões. Em documento enviado ao governo brasileiro, a comunidade camaronesa pede apoio do Brasil na luta contra as incursões repetidas dos extremistas. Alban Kishishi, representante dos camaroneses no Brasil, fala do sofrimento prolongado do seu povo por causa do Boko Haram.
A situação está alarmante. Atrocidade que Boko Haram está causando em Camarões, matando uma aldeia inteira, sequestrando crianças, sequestro de políticos, funcionários internacionais, corporações internacionais. Lá estão matando, se for católico ou muçulmano ou ateu, estão matando todo mundo.
Além das vidas perdidas, de todas essas tragédias, os sequestros, de todo esse sofrimento da população, tem um outro lado do país que sofre muito, que é o lado da economia. O Boko Haram está atuando numa área importantíssima para Camarões do ponto de vista do turismo.
Norte de Camarões tem o Parque Waza Park, que é um dos melhores parques na África Central. Né? Então, ultimamente, ninguém quer fazer turismo nesse parque, Waza Park, por causa de Boko Haram.
Até esses episódios do Boko Haram, um país de maioria católica, mas com uma grande parte muçulmana, como Camarões, conseguia conviver com certa harmonia entre essas religiões tão distintas?
Camarões tem mais de 223 etnias. Tem muitas religiões. 60% são católicos, 20% muçulmanos, outras crenças. Mas nunca tivemos problemas antes, até agora. Nunca.
Vocês estão fazendo um pedido de socorro ao mundo?
Estamos fazendo pedido de socorro ao mundo inteiro. Alguns países já estão ajudando Camarões. Já solicitamos ajuda do governo brasileiro através da Embaixada de Camarões. Queremos ajuda do Brasil também para enfrentar esse grupo que está querendo destruir Camarões.
Como que vocês acham que o Brasil pode ajudar?
Só uma declaração do governo brasileiro já é bom começo, né? E depois pode ajudar com ajuda humanitária.
Com esses ataques terroristas na França, muitos criticaram, dizendo que o mundo dá uma atenção enorme para atos de terrorismo, de extremismo islâmico, quando esses atos acontecem na França, quando acontecem nos Estados Unidos, mas que ficam de olhos mais fechados quando esses casos são na África. Você avalia dessa forma também?
Antes dos ataques lá na França, tivemos notícias sobre os ataques no norte da Nigéria, onde mataram mais de 2 mil pessoas. Então, a mídia não tocou no assunto. Só que depois dos ataques na França, as coisas mudaram, porque agora estão olhando globalmente, não só uma parte apenas. É problema global, não é apenas problema de Camarões ou problema da Nigéria. Já é um problema global, que tem que ser enfrentado globalmente.
O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre esse apelo dos camaroneses que vivem aqui no Brasil. Repórter Maria Cláudia Santos.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. O presidente americano Barack Obama deve enviar ainda hoje ao Congresso um pedido de autorização de uso da força militar contra o Estado Islâmico e outros grupos extremistas durante os próximos 3 anos. A proposta acontece no momento em que se registra um fluxo sem precedentes de estrangeiros que se juntam ao Estado Islâmico para combater no Iraque e na Síria. Álvaro Lujan Andrade.
O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, justificou a decisão de Obama com a necessidade de um poderoso símbolo de unidade do país em querer degradar, destruir o Estado Islâmico. No período de intervenção, desde que o presidente vem discutindo este assunto em novembro, funcionários do governo têm estado envolvidos em conversas com democratas e republicanos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, para tentar chegar a uma versão que possa ser apoiada por democratas e republicanos. O presidente acredita que esta mensagem é ainda mais poderosa se ela tiver o apoio dos dois partidos. Obama justificou os ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos contra alvos na Síria e no Iraque com recurso a uma autorização de 2001 dada pelo Congresso ao então presidente George W. Bush depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A nova autorização permite, segundo algumas fontes, a implantação de forças especiais e consultores não vinculados por fronteiras geográficas, mas dando suporte aos ataques das forças terrestres.
O presidente não acredita que seja mais em nosso national security interest for us to put.
O presidente não acredita que é de interesse da nossa segurança nacional ter uma grande presença de militares americanos no terreno para combates no Iraque e na Síria. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou por seu lado que este tema provavelmente vai dominar o debate no Congresso nas próximas semanas.
This is a matter of such import that from a.
Este é um assunto de tamanha importância do ponto de vista processual. Vamos tentar incluir todas as pessoas nas discussões que começam na próxima semana. Não há nada mais sério para o Congresso do que um pedido de autorização para o uso da força militar. E estamos ansiosos para ver o texto do presidente e saber o que ele precisa. É um tema que certamente será uma das discussões dominantes nas próximas semanas. Os legisladores americanos devem começar por ouvir ainda hoje vários especialistas no combate ao terrorismo para tentar descobrir por que mais de 20 mil voluntários de cerca de 90 países uniram-se ao Estado Islâmico para combater no Iraque e na Síria. O Centro Nacional contra o Terrorismo garante que mais de 150 são americanos ou residentes aqui nos Estados Unidos. O número de combatentes voluntários supera os que se disponibilizaram para lutar no Afeganistão, Paquistão, Iraque, Iêmen ou Somália nos últimos 20 anos.
A Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo decidiu suspender o seu apoio a algumas programadas operações do exército congolês na região leste do país. A decisão surge depois de alegações de que dois comandantes congoleses poderão ter cometido violações dos direitos humanos. A Missão das Nações Unidas no Congo, conhecida pela sigla MONUSCO, decidiu pôr termo à cooperação com o exército congolês nas planeadas operações contra o grupo rebelde FDLR. O vice-comandante da MONUSCO, Jean Bayo, disse pelo telefone à Voz da América que a decisão da ONU tinha sido tomada baseando-se na política de não trabalhar lado a lado com violadores dos direitos humanos. Nós temos uma política específica, disse Jean Bayo. Vamos pô-la em prática e é a esse respeito que estamos a falar com as autoridades congolesas acerca de alguns dos seus comandantes, acrescentou o vice-comandante da MONUSCO. Em questão estão os generais Bruno Mandevu e Fale Sikabwe, que se encontram na lista das Nações Unidas de violadores dos direitos humanos. Fontes diplomáticas ocidentais dizem que Mandevu foi colocado na lista por causa de 121 violações dos direitos humanos, incluindo execuções sumárias e violações sexuais. Desconhecem-se para já as acusações contra Sikabwe. Os militares congoleses e a MONUSCO
têm vindo a trabalhar em conjunto para derrotar a FDLR, um grupo rebelde constituído por combatentes Hutu responsáveis pelo genocídio de 1994 no vizinho Ruanda. De acordo com Bayo, o principal impacto da decisão é o da suspensão da entrega de alimentos e combustíveis às forças congolesas envolvidas nas operações. Salientou, no entanto, que a decisão não afeta outras operações conjuntas da MONUSCO e das forças congolesas. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi aplaudido e louvado no mês passado quando aceitou a presidência da União Africana. Os críticos daquele líder autocrático dizem, contudo, que se trata de uma má escolha se aquela organização regional quer, com efeito, angariar o respeito global. Apesar da sua escolha, no mês passado, ter feito franzir muitos sobreolhos através do mundo, muitos países africanos aceitaram-na sem problemas. A analista Dinfo Motsamai, do Instituto para Estudos de Segurança na África do Sul, a sua nomeação foi em grande parte uma mera formalidade, visto que o cargo é rotativo entre os líderes das quatro regiões africanas. Motsamai, que se encontra baseada em Pretória, na África do Sul, salienta também que o cargo tem uma forte limitação. De facto, o presidente deve cingir-se à liderança do presidente da Comissão da União Africana, o motor administrativo e político da organização. Ela salienta também que não se trata da primeira personalidade controversa a presidir a União Africana. Em 2009, o cargo foi atribuído ao então líder líbio Muammar Gaddafi, que não conseguiu pôr em prática o seu sonho da criação dos Estados Unidos de África, nem conseguiu prorrogar para além de um ano o seu mandato como presidente.
If you look at the list of past chairs, in countries that may
Se olharmos para uma lista dos antigos presidentes, há países que se podem considerar tão maus como o Zimbábue ou Mugabe no que se refere à violação dos direitos democráticos das pessoas. No ano passado tivemos a Mauritânia, antes tivemos a Etiópia, tivemos o Benin em 2013 e a Guiné Equatorial em 2012. Portanto, comparativamente aos anos anteriores, até acho que não é assim tão mau.
Palavras da analista sul-africana Dinfo Motsamai. Contudo, os críticos de Mugabe continuam a achar que se trata de uma má escolha para a imagem da União Africana. Joy Mabenga é o coordenador regional da organização Zimbabwe in Crisis Coalition. Segundo ele, Mugabe está demasiadamente velho e corre um risco acrescido de dizer algo que possa causar um incidente internacional. Ele está a ficar cada vez mais idoso, disse Joy Mabenga. Aqueles que estão familiarizados com a situação no Zimbábue dir-lhe-ão que, em 2014, Mugabe começou a dar sinais de sérios lapsos de memória. Não se trata apenas do lado burocrático. É também importante aquilo que ele vai dizer em representação da União Africana e da SADC. Palavras de Joy Mabenga, da organização Zimbabwe in Crisis Coalition. O mandato de Mugabe dura um ano, conclui aquele analista, e as atenções vão estar voltadas para todas as suas ações. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, como habitualmente, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Página desportiva e vamos começar ainda com o futebol africano, a ressaca da Taça das Nações Africanas, o CAF 2015, ressaca boa para os jogadores e outros da equipa vencedora, a Costa do Marfim. Cada jogador vai receber prémios no total de cerca de $100,000. O treinador, o francês Hervé Renard, um pouco mais, $128,000. A Federação de Futebol da Costa de Marfim vai receber um bónus de quase $430,000. E a equipa técnica e administrativa são muitos, mas vai dividir entre todos cerca de $520,000. A Federação de Futebol do Marrocos rejeitou, entretanto, todas as sanções desportivas e financeiras impostas pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, pela sua recusa em organizar a Taça da CAF, o que levou à transferência à última da hora para a Guiné Equatorial. Marrocos, recorde-se, pediu subitamente o adiamento da competição devido à epidemia de ébola. A CAF recusou, decidiu excluir Marrocos das duas próximas edições do torneio e multar a Federação Marroquina em $10 milhões. Marrocos diz que isso vai contra o desenvolvimento do futebol africano, não tem base jurídica e, por isso, diz, a Federação Marroquina vai usar de todos os meios e medidas para fazer prevalecer os direitos e interesses do futebol marroquino. Vamos ver o que é que isto dá, mas a impressão é que Marrocos não vai longe. Continuamos com o futebol, vamos para a Inglaterra, onde ontem o Liverpool bateu o Tottenham num empolgante jogo. 3-2 foi o resultado final. Mario Balotelli marcou o seu primeiro golo pelo Liverpool na Liga Inglesa. O Arsenal bateu o Leicester, dificilmente, 2-1. Hoje, o atual líder do campeonato, o Chelsea, recebe o Everton e o Manchester City, atual campeão, em segundo lugar, joga fora contra o Stoke. Clubes da Liga Inglesa, entretanto, não devem ter grandes problemas de dinheiro nos próximos anos. A Liga Inglesa acaba de assinar um acordo de 8 mil milhões de dólares com a Sky TV e a BT para a cobertura dos jogos durante três épocas, a partir de 2016. São cerca de 2.600 milhões de dólares por época, 50% divididos igualmente entre todos os clubes, 25% de acordo com a classificação e os últimos 25% de acordo com o número de jogos transmitidos ao vivo. É bom para todos os clubes. O clube que ficar em último lugar no campeonato de 2016-2017 vai receber cerca de 150 milhões de dólares. Hoje em Espanha, jogo da Copa del Rey, a Taça de Espanha. Barcelona, Vila Real. Basquetebol africano, a seleção de Cabo Verde joga amanhã e sábado na cidade da Praia. Dois jogos com a Guiné-Conakry, jogos de apuramento para o Campeonato Africano de Basquetebol, o Afrobasket de 2015, que vai ocorrer na Tunísia em agosto. Se conseguir o apuramento, será a quinta participação de Cabo Verde no Afrobasket, em que a melhor prestação foi o terceiro lugar em 2007 em Angola. A seleção cabo-verdiana, os Tubarões Martelo, ocupam a oitava posição no ranking africano. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA, resultados de ontem. Charlotte jogou em casa, perdeu com o Detroit 78-106, Chicago 104, Sacramento 86, o Denver foi até Los Angeles ganhar ao Lakers 106-96, Memphis 95, Brooklyn 86 e o Houston Rockets foi até Phoenix bater a equipa local 127-118.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira, aqui no Angola Fala Só, da Voz da América, vai ser Walter Cristóvão, jornalista e ex-diretor de informação da Rádio Eclésia. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. Na Ucrânia, prosseguiram hoje os confrontos no leste do país, no momento em que os líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se preparam para uma cimeira sobre aquele conflito que já fez mais de 5.300 mortos desde abril passado. Hoje, pelo menos duas pessoas morreram na cidade de Donetsk, sob o controle dos rebeldes pró-russos, quando um projétil atingiu uma paragem de autocarros. O governo ucraniano afirmou, entretanto, que ataques dos rebeldes em Debaltsev mataram pelo menos 19 soldados e feriram outros 78. No Iémen, os rebeldes Houthis apoderaram-se dos veículos da embaixada americana na capital, depois da partida dos diplomatas americanos, na sequência do encerramento da representação diplomática. Os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha anunciaram o encerramento das suas embaixadas em Sanaa devido à deterioração das condições de segurança. Os três países advertiram igualmente os seus cidadãos a não se deslocarem ao Iémen e àqueles que lá se encontram para que deixem de imediato o país. Autoridades australianas fizeram abortar um ataque terrorista iminente, segundo indicou a polícia hoje, depois de ter detido dois homens e apreendido facas de mato e de caça, um vídeo e uma bandeira do grupo Estado Islâmico. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está limpo, a temperatura é de 5 graus negativos. 5 graus positivos Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Fatuma Kalala, a assistência técnica de Sidraque Franklin. Títulos das principais notícias a esta hora. Na Ucrânia prosseguiam os confrontos no leste do país, no Iêmen. Os rebeldes houthis apoderaram-se de viaturas da embaixada americana após a saída dos diplomatas. Autoridades australianas fazem abortar um ataque terrorista. 11 de fevereiro, quarta-feira, 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde pelo menos 70 deputados da Renamo tomaram posse nesta quarta-feira, ponto fim a cerca de 30 dias de boicote à investidura parlamentar. Os detalhes com William Mapote.
A cerimónia teve lugar numa sessão especial dirigida pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Makamo, que expressou satisfação pela decisão da Renamo.
Acabamos de testemunhar um ato nobre de investidura dos ilustres deputados que não estiveram presentes na sessão especial convocada e presidida pelo chefe de Estado moçambicano à luz da Constituição da República e do regimento da Assembleia da República. Este ato reveste de grande importância para a vida política do país, em particular para a Casa do Povo, pois revela a nossa fidelidade à vontade popular, contribuindo para a consolidação da nossa democracia representativa e respeito pelas instituições democraticamente eleitas, garantindo assim a manutenção da paz e harmonia social.
Era Verónica Makamo, a presidente do Parlamento moçambicano. Os parlamentares do maior partido da oposição dizem ter decidido tomar posse nesta quarta-feira, o último dia oficial para assegurar os mandatos, porque as reivindicações que ditaram o boicote já estão a ser ultrapassadas.
Sentimento de missão cumprida, em primeiro plano. Segundo, há um mandato que está aí, uma vez retiradas aquilo que eram barreiras que impossibilitavam a nossa tomada de assento, nós estamos aqui e esperemos que os assuntos se desenvolvam. Começaram os dois líderes e acredito que fizeram de boa fé, e se o fizeram de boa fé, penso que comportaram-se para que o país caminhe na paz e que as coisas fluam. Os assuntos e os pontos de agenda que levaram para a mesa e que possibilitaram esta abertura de nós estarmos aqui na Casa do Povo para podermos fazer valer o voto que restou, como diz Sua Excelência, Sr. Presidente, e nós todos sabemos, porque não é exatamente os 89 deputados, deviam ser muito mais, fazê-los valer e trabalhar.
Ainda nesta noite vão tomar posse os restantes 18 parlamentares da Renamo, que completam a bancada daquele partido. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E ainda em Moçambique as opiniões divergem, entretanto, quanto à necessidade de se proceder ou não à revisão da Constituição da República para acomodar as exigências da Renamo quanto à criação de regiões autónomas, havendo quem considere que isso já está previsto na lei fundamental. Detalhes com o Ramos Miguel.
Na legislatura anterior, a Renamo rejeitou uma proposta da Frelim para uma emenda constitucional, mas juristas dizem que neste momento, se se quiser atender às suas preocupações, isso impõe-se.
O país tem uma constituição, tem leis que definem a forma de organização política, a forma de organização territorial, então é preciso ter em conta esses todos aspectos.
Mas esta não é a opinião do professor catedrático e constitucionalista Gilles Stack.
Sim, estamos a desenhar um modelo sobre a figura da região autônoma. É claro que este modelo não consta da Constituição. O passo a seguir será de fazer a revisão da Constituição. Mas se o anteprojeto da Renamo depois vai virar um projeto, apenas vai se conscrever na autonomia das províncias, isso não precisa de uma revisão da Constituição. Neste caso, a Constituição prevê, número 4 do artigo 273 da Constituição, prevê que o legislador é competente para estabelecer autarquias locais de nível superior os municípios. Significa que, como a região territorialmente superior ao município, o legislador, mais brevemente possível, pode já debater deste projeto de províncias autónomas.
E neste caso, a autonomia significa o quê?
Sim, estamos a falar de autarquias locais. E se um dia temos autarquia provincial nesta configuração da autarquia local, significa que a província vai ter uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial, como o prevê a Constituição. A Constituição, os elementos básicos da autonomia local estão na Constituição. É por isso que não vai ter secessão de território. Penso que isso é um fantasma de algumas pessoas que querem assustar a população, mas isso não é isso. Se estamos na lógica de uma autarquia local, ela vai se integrar perfeitamente no Estado unitário. O governo vai ter principalmente por missões à tutela administrativa, quer dizer, a verificação da legalidade dos atos praticados pela futura autarquia local, e a fiscalização em matéria de implementação da política nacional, da política do governo. Fora disso, não preciso de assustar a população. Esta figura é prevista na Constituição. Mas se a Renamo entra com o projeto de criar província autárquica, quer dizer, autarquias provinciais, esta figura tem uma base constitucional e o Parlamento tem toda a competência para aprovar esta nova figura jurídica.
E acha que o anteprojeto da Renamo vai resolver uma vez por todas a tensão política em Moçambique?
Pelo menos vai resolver os problemas das reivindicações ao nível da territoriais, que essas reivindicações assistimos desde a véspera das eleições até hoje. Tem essa reivindicação, tem uma certa identidade, não é, territorial, que reivindica a gestão para as pessoas que foram efetivamente eleitas. Bom, então penso que esta parte podia ser acomodada se este projeto está aprovado. Agora, outras reivindicações políticas também que é agregada a esta reivindicação. Tem várias reivindicações do líder da oposição. Será que este projeto vai satisfazer todas as reivindicações do líder da oposição? Isso eu não sei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A economia com o Eduardo Ferro.
A emissão da dívida pública por Angola deverá situar-se este ano em 20 mil milhões de dólares, a captar junto de investidores privados e pagando juros que chegam a 7%, afirmou em Luanda a diretora da Unidade de Gestão da Dívida Pública do Ministério das Finanças. Angélica Paquete, que apresentava o Plano Anual de Endividamento Público para 2015, disse que este montante, necessário para garantir o financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2015, distribui-se em partes iguais pelo mercado externo e interno. O acesso dos investidores privados pode ser feito através de bilhetes de tesouro de prazos mais curtos e com taxas de juros que variam entre 4,5% a 6%, num montante total a colocar pelo Estado equivalente a 3,8 mil milhões de dólares. Igualmente acessível a investidores privados através do Banco Nacional de Angola estão as obrigações do tesouro com maturidades entre 2 a 5 anos e taxas de juros de 7%. O Estado angolano espera arrecadar nesta componente mais de 4,6 mil milhões de dólares este ano, apesar da situação económica e financeira desfavorável do país face à quebra nas receitas do petróleo. Angélica Paquete anunciou igualmente que este ano será feita a primeira primeira emissão de dívida no mercado internacional, com o apoio de parceiros financeiros do setor. O estoque de dívida pública de Angola atingirá este ano, de acordo com a mais recente previsão do Ministério das Finanças, 48,3 mil milhões de dólares, o que corresponde a 35,5% do produto interno bruto. O crescimento da economia de São Tomé e Príncipe deverá ter se situado em 4,5% em 2014, afirmou o chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional ao arquipélago, recentemente concluída. A atividade económica de São Tomé e Príncipe permaneceu robusta no ano passado devido ao elevado investimento direto estrangeiro no país, disse Maxwell Opoku Afare, em Washington, poucos dias depois de ter visitado o arquipélago. De acordo com aquele responsável, citado pela Rádio das Nações Unidas, a inflação no país continua a cair e ficou-se por 6,4% em dezembro, o menor valor das duas últimas décadas. Sobre as reservas internacionais do Banco Central, os níveis são considerados confortáveis, mas o déficit das contas públicas chegou a 3,6% do produto interno bruto, um número que supera as previsões dos analistas. Há pouco, Afari afirmou ainda que o novo governo de São Tomé e Príncipe pretende restaurar a disciplina orçamental para manter a credibilidade do regime de câmbio fixo e também para criar o espaço necessário para os investimentos públicos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,82 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Walter Cristóvão, jornalista e antigo diretor da informação da Rádio Eclésia, será o convidado da próxima sexta-feira do programa Fala Só.
Este inverno tem sido marcado por intenso frio aqui nos Estados Unidos. E enquanto os seres humanos podem vestir roupas mais quentes, os animais nos jardins zoológicos necessitam de ser protegidos, tanto das temperaturas frígidas como do calor do verão. Este é o tema para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Alguns animais gostam mesmo do tempo invernoso, como é o caso dos três pandas gigantes do Zoo Nacional de Smithsonian, aqui na cidade de Washington. Quando a pequena Bao Bao descobriu pela primeira vez a neve em janeiro, rebolou dentro da zona de exibição, chegando mesmo a empurrar a mãe. Don Moore, o cientista dos programas de conservação do zoo, refere que os pandas, que têm uma camada espessa de gordura e coberturas espessas, adoram brincar na neve. São capazes de tolerar invernos frios de Washington e o verão quente e úmido, porque as temperaturas são similares às montanhas nebulosas da China. Faz muito frio no tempo do inverno e atinge mesmo os 21, 29 graus Celsius no verão. As áreas exteriores da exibição estão desenhadas para serem idênticas ao habitat natural na China, com pedras, água e bambu, o principal elemento da dieta alimentar dos pandas. A folhagem de bambu oferece igualmente proteção contra o calor, dando sombra, existindo piscinas exteriores onde são colocados por vezes blocos de gelo. Existe mesmo ar-condicionado numa área das pedras onde os pandas podem refrescar-se. Durante todo o ano, os animais podem ir para o interior das exibições, onde o clima é controlado e a temperatura é mantida entre os 15 e os 21 graus Celsius. As focas e as morsas são animais de água fria, mas no caso de pretenderem aquecer, os zoo têm as rochas aquecidas e praias, o que impede igualmente a formação de gelo. Alguns leões e tigres, que se adaptaram tanto ao calor como ao frio na vida selvagem, possuem, no entanto, zonas aquecidas, mas são transferidos para o interior de um edifício quando a temperatura desce abaixo dos 6 graus Celsius. Os elefantes asiáticos preferem condições mais quentes, existindo uma estrutura que possui calor e ar-condicionado. Mesmo no caso dos elefantes sentirem calor, têm acesso a uma piscina interior ou mesmo passam por um chuveiro. Até à próxima.
A Voz da América em português para a África.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O secretário-executivo da recém-formada Frente Consensual Cabindesa, Belchior Lansutati, esteve recentemente aqui nos Estados Unidos para explicar à comunidade cabindesa objetivos da sua organização. Belchior Lansutati esteve na Voz da América, onde o João Santa Rita começou por pedir para explicar quais os objetivos dessa frente.
A FCC surge como uma iniciativa da sociedade civil, da mesma forma como se criou o Fórum Cabindês para o Diálogo, foi iniciativa da sociedade civil, porque a sociedade civil quis encontrar todos os atores políticos cabindeses num consenso, numa plataforma. Infelizmente, os objetivos do Fórum Cabindês para o Diálogo não foram concretizados daquilo que nós necessitávamos. Então, criamos outra iniciativa, dando continuidade sempre naquele princípio do diálogo, consenso e coesão interna. Aí fomos tentando sensibilizar todos aqueles que não aderiram ao memorando de entendimento de António Bento Bembe para criarmos uma outra plataforma como nossa forma de manifestar a posição com relação à solução pacífica do problema de Cabinda. A FCC não é mais uma fação da FLEC, mas sim, ela surgiu na perspectiva de congregar todas as forças políticas e a sociedade civil que não aderiu ao memorando de entendimento do senhor e nosso irmão António Bento Bembe, em nome de FCD, Fórum Cabindês para o Diálogo.
Na vossa opinião, ou na sua opinião, onde é que o Fórum Cabindês para o Diálogo falhou?
O Fórum Cabindês para o Diálogo falhou porque criou-se o órgão. Criou-se o órgão, congregou tão somente na altura, as forças políticas que continham armada, que tinham as forças armadas cabindeses, que era a FLEC Renovada e a FLEC FAC. Daí devia-se dar continuidade de envolver outros. Tanto a sociedade civil, a iniciativa é criar uma armada única para ter uma posição firme para as negociações, mas envolvendo os outros. Entanto, o Bento Bembe já não envolveu a sociedade civil, autores autores de FCD, e não envolveu também a FLEC FACA, onde o líder é Unzita Henrique Tiago, que tem muita influência no interior.
Agora, diga-me uma coisa, vocês operam legalmente dentro de Cabinda?
Logo após a criação da Frente Consensual Cabindesa, FCC, nós remetemos à Sua Excelência Engenheiro José Eduardo Santos, chefe de Estado angolano e do seu executivo, o dossiê que manifestávamos a nossa existência como uma plataforma.
Você sabe que ele recebeu, então?
Temos, sim, a firme certeza que o chefe de Estado recebeu.
Mas não tem nenhuma resposta formal?
Temos uma resposta formal, razão pela qual estamos a continuar a dar os passos para que tudo seja criado para novas negociações, do nosso lado, primeiramente.
Muito bem, então foi uma resposta positiva. Digamos.
Foi uma resposta positiva.
Agora diga-me uma coisa, claro está que as forças cabindesas nos últimos anos têm sido marcadas por profundas divisões. O que faz com que haja um certo ceticismo? É mais uma iniciativa, mais um grupo? O que é que você tem a dizer sobre isso?
Bem, é sempre bem-vindo quando surge uma iniciativa de congregar. Mas nós nunca encontramos isto como resposta de dizer que A solução do problema de cabinda só pode ser encontrada congregando todos os cabindeses que manifestam descontentamento da forma como o território está sendo gerido. Porque foram várias as experiências. Nós temos a própria experiência de Angola. Existiram cerca de 3 movimentos de libertação. Quando foram para Alvor, foram os 3 movimentos. Os 6 representantes foram. E por que para os cabindeses também não podem ir os 5, 6 ou 7 representantes das sensibilidades políticas que existem? Por que só impõem aos cabindeses que devem se congregar primeiro num órgão? Portanto, isto é uma injustiça. Portanto, pensamos nós que é tempo da comunidade internacional, mesmo a comunidade angolana, ver o povo de cabinda como um povo, como qualquer outro povo, e que deve ser tratado como se trata os dossiês dos outros. Nós não estamos a extinguir a existência da FLEC do Itatiago, nós estamos a extinguir sensibilidades dos outros. Não, o que nós estamos a fazer é que essas organizações que existem enviam para a Frente Consensual Cabindese os seus representantes para, dentro do centro do Frente Consensual Cabindeza, manifestem a sua posição. E, a partir daí, vamos ter um consenso, uma plataforma, aí podemos dizer que sim, governo de Angola, estamos prontos para novas negociações.
Ok, então agora vou-lhe fazer uma pergunta ainda dentro dessa, dessa linha de pensamento sobre a reação. Vocês, com certeza, têm ouvido falar ou têm tido reação das facções da FLEC e também internamente do Fórum do Diálogo. Tem havido uma reação dessas partes à vossa iniciativa?
Bem, felizmente, até neste momento, nós ainda não recebemos nenhuma reação negativa da nossa existência. O que as pessoas, e que nós sabemos, estão à espera, o que a FCC vai fazer de melhor com relação às outras, com relação às FLECs ou com as outras iniciativas. E nós estamos provando que queremos fazer correções de todos os erros que foram cometidos com os encontros ou acordos anteriores realizados entre os cabindeses e o governo do MPLA.
E agora vamos lá à pergunta mais difícil. Qual é o objetivo final da vossa organização? Eu sei que uns em cabinda falam de uma independência total, outros falam de uma autonomia dentro de Angola, outros falam de uma região autónoma. Como é que você vê o futuro?
Bem, antes de responder à pergunta, eu devo dizer que nós nunca fomos angolanos. O que nós queremos, os angolanos é que devem fazer o seguinte: aquilo que os portugueses fizeram, a coabitação com os cabindeses, fizeram um tratado. Os angolanos deveriam fazer o mesmo. Querem viver conosco, querem coabitar-se conosco, que façam, que optam pela experiência portuguesa. Não venha à força. Venha sentar com os cabindeses e vamos criar um mecanismo de coabitação, um mecanismo de convivência. Mas o que existe é uma imposição militar para gerirem os destinos de cabinda. Nós não concordamos. Eu, pessoalmente, e sei os outros, penso pela independência de cabinda. Mas, para atingir a independência, aceito cumprir etapas que vão facilitar nós atingirmos a independência. Pode não ser agora, já estou com 55 anos, pode não ser agora, mas a outra geração, os nossos netos, podem atingir a independência sim, mas nós podemos criar a base. Mas qual é a base? É esta convivência. Os portugueses não entraram à força em cabinda. Os portugueses negociaram com os cabindeses e assinaram um tratado de convivência. Os angolanos podem fazer o mesmo.
Mas claro está que se a gente ouve por parte pelo menos por parte do governo angolano e do partido no poder, é que a possibilidade de uma independência de cabinda para ele está posta de parte. É Angola de cabinda ao Cunene, não é?
Bem, eu respeito a opinião dos outros, mas os angolanos, os políticos, os governantes angolanos que continuam sempre a insistir de cabinda Cunene, que continuam, mas não se esquecem que estão num passeio. A vida é um passeio que nos foi dado por Deus. Portanto, hoje estão a falar de cabinda Cunene, amanhã surgirá outros a dizer que não. E tenho esta fé, que poderá haver numa outra geração e fazer a justiça e dizer que os cabindas são cabindas, os angolanos são angolanos, mas podemos conviver, podemos coabitar.
Muito bem, eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer. Como é que você descreve a atual situação em cabinda? É uma situação de repressão? É uma situação de guerra?
Fazendo uma análise da situação política militar atual, em cabinda em relação aos acordos de paz instalados, que assim dizem, no território de Angola e que se estendeu em cabinda, devemos dizer que cabinda, devido à sua especificidade política, geográfica e cultural, reconhecido pelo governo do MPLA a partir da assinatura do Memorando de Entendimento, o povo binda não usufruiu esta paz. Isto porque existe até agora escaramuças militares e prisioneiros políticos ou de consciência em cabinda. Podemos realçar aqui e com toda a propriedade que em cabinda não existe liberdade de expressão. Uhum. Em cabinda, o direito a manifestações não é consentido. Há constantes violações, há violações de direitos humanos, não há verdadeira livre de circulação de pessoas e bens em cabinda.
Foi Belchior Lanço Tati, secretário executivo da Frente Consensual em Cabindeza, falando com o João Santa Rita. Passagem para um resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 11 de fevereiro de 2015. Começamos na Ucrânia, onde prosseguiram hoje os confrontos no leste do país, no momento em que líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha se preparavam para uma cimeira sobre aquele conflito que já fez mais de 5.300 mortos desde abril do ano passado. Pelo menos hoje duas pessoas morreram na cidade de Donetsk, sob o controle dos rebeldes pró-russos, quando um projétil atingiu uma paragem de autocarros. No Iêmen, os rebeldes Houthis apoderaram-se dos veículos da embaixada americana na capital, depois da partida dos diplomatas americanos, na sequência do encerramento da representação diplomática. As autoridades australianas fizeram abortar um ataque terrorista iminente, indicou a polícia esta quarta-feira, após ter detido dois homens e apreendido facas de mato e de caça, um vídeo e uma bandeira do grupo Estado Islâmico. Responsável por uma destacada organização muçulmana, solicitou à polícia para investigar possíveis motivos religiosos do assassino de três pessoas no estado da Carolina do Norte. Sex, o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo da Venezuela continua a demonstrar uma falta de respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais, tentando esmagar a dissensão através da acusação de ativistas políticos e reprimindo protestos pacíficos. Apesar de apelos contínuos por parte dos Estados Unidos, outros governos, dirigentes respeitados e grupos de especialistas. Por esta razão, os Estados Unidos anunciaram mais restrições de visto para um número adicional de atuais e antigos elementos do governo responsáveis por ou cúmplices de abusos de direitos humanos. Estas restrições vão afetar igualmente familiares do número daqueles indivíduos sujeitos a restrições de visto por envolvimento em abusos dos direitos humanos ou por atos de corrupção pública. Ao abrigo da mesma legislação, o secretário de Estado John Kerry impôs restrições de visto a pessoas consideradas responsáveis por atos de corrupção pública que contribuam para o rápido agravamento económico e as condições sociais na Venezuela. A economia da Venezuela encontra-se em grandes dificuldades e a recusa do governo em realizar quaisquer reformas ainda piora a situação. Segundo economistas, a inflação encontra-se a cerca de 64%, a mais alta da América Latina. Ao mesmo tempo, as receitas do petróleo da Venezuela estão a ser diminuídas pelos baixos preços internacionais. Com efeito, desde os medicamentos para salvar vidas, aos tratamentos, até aos bens básicos como o papel higiênico, encontram-se com existência reduzida. Os Estados Unidos apelam ao presidente do governo venezuelano, Nicolás Maduro, para respeitar os direitos de liberdade da reunião pacífica e associação e para libertar os presos políticos. Até que isso ocorra, os Estados Unidos referiu a porta-voz do Departamento de Estado, Ian Psaki, que os abusadores dos direitos humanos, aqueles que beneficiam de corrupção pública e respectivas famílias, não serão bem-vindos aos Estados Unidos. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
O vinte de emissão desta quarta-feira, o dia 11 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos, desejando boa noite. Até amanhã.